Reportagem Especial.
Apesar de não ter alcançado a sua meta principal, a de ficar entre os 10 primeiros colocados no quadro de medalhas, o Comitê Olímpico Brasileiro comemorou outros números positivos do time Brasil na Rio 2016. O país quebrou seu próprio recorde de medalhas, dobrando as de ouro. Ao todo, foram 19 premiações, sendo 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Crescemos também em número de modalidades medalhistas, passando de 9 para 12, e houve recorde de disputa de medalhas. Foram 77 finais em 20 modalidades. O gerente de alto rendimento do COB, Jorge Bichara, comenta o resultado brasileiro diante da meta autoimposta.
A gente buscou metas arrojadas, sim. Não tinha como, diante de realizar uns jogos em casa, do nível de investimento que tinha sido feito, não se buscar uma meta que provocasse que todos se esforçassem um pouco mais. Alcançamos vários desses resultados, maior quantidade de medalhas no total, maior quantidade de medalhas de ouro, maior quantidade de finais disputadas. Historicamente, a meta do top 10 no quadro, nas últimas três edições de jogos, indicava 27 medalhas, 27, 28 medalhas. E a imprensa se baseou muito nessa questão das 27, 28 medalhas. Porém, se for olhar o resultado dos Jogos Olímpicos, o décimo país foi o Canadá com 22 medalhas. Um país que a gente disputa a nível continental, historicamente. E aí vai muito da competição em si, né? Conquistamos mais medalhas de ouro do que eles conquistaram mais medalhas no total que a gente, conquistamos em mais modalidades, eles em menos, eles conquistaram, tiveram resultados muito bons na natação e no atletismo, é da participação esportiva.
O Comitê Paralímpico Brasileiro tem avaliação semelhante à do COB. Segundo o diretor técnico do comitê, Edilson da Rocha, esse foi o melhor resultado brasileiro da história, com crescimento de mais de 60% em número de medalhas conquistadas.
A gente até tinha uma meta de quinto lugar no quadro de medalhas, levando em consideração medalhas de ouro, que a gente não conseguiu atingir. Mas todos os outros índices que a gente planejou, a gente conseguiu alcançar e até superar. Então a gente chegou a mais de 70 medalhas, 64% de aumento, 13 modalidades medalhadas, um aumento de 5 modalidades a mais em conquista de medalhas em relação a Londres.
O professor Lino Castellani Filho, do Observatório do Esporte da Unicamp, não faz uma avaliação positiva do impacto das Olimpíadas para o sistema esportivo brasileiro. Na visão do professor, nós perdemos a oportunidade de desenvolver, modernizar e moralizar o esporte nacional. E a meta de transformar o Brasil numa potência olímpica, abre aspas, não passava de conversa para boi dormir.
Junto com a conversa que não haveria recursos públicos envolvidos, né? Junto com a conversa que sairíamos dessa janela de oportunidades com o desenvolvimento da prática esportiva e do esporte performance, do esporte de alto rendimento em nosso país. As entidades de administração esportivas continuam pequenos feudos nas mãos de pequenos senhores feudais. O Comitê Olímpico Brasileiro vai continuar por outro período nas mãos daquele que já se encontra à frente dele por duas décadas. E quem sofre com isso são os atletas, que não conseguem ter acesso às condições para dar conta de seus objetivos de treinamento e isso colocar em condições de disputar igualmente os primeiros lugares nas competições internacionais.
Outro que avalia de forma negativa o legado dos mega-eventos para o esporte nacional é o deputado José Stedile, do PSB gaúcho. Ele usa o exemplo do futebol feminino para defender sua tese de que os resultados do Brasil nas Olimpíadas vieram apenas do talento dos atletas e não de políticas públicas sólidas.
Foi esforço individual que construiu a seleção brasileira. O governo investiu nesse grupo que se formou a partir das coisas, mas não teve esforço nenhum e nem o investimento do governo na formação de atletas, né? Se nós ficarmos assim, da mesma forma, nós nunca vamos ganhar medalha. Agora, nós temos centenas de milhares de atletas jogando em todo o Brasil. Quantas pessoas desistem de jogar o futebol feminino, que gostariam, adorariam, seguir a carreira, inclusive.
tocar na bola. Futebol é uma história, o mundo inteiro quer jogar. Brasileiro de 1º de janeiro, um moleque tão ligeiro, tão difícil de marcar.
Bem, e o futebol masculino? O que se pode dizer sobre o impacto da derrota na Copa do Mundo para a melhoria da gestão desse esporte no Brasil? Na avaliação do professor Fernando Mascarenhas, da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília, nem os padrões da FIFA e do Comitê Olímpico Internacional foram capazes de mudar o tipo de gestão que é feito no Brasil, que, nas palavras dele, tem como função primeira a manutenção de privilégios dos gestores.
A primeira fonte de receita do futebol, não só da seleção, mas do futebol em todo mundo, é a comercialização dos direitos de imagem e também dos direitos de marca e propriedade intelectual. Então, uma camisa da seleção não é pública, é uma camisa privada, ela tem dono, né? E quem comercializa essa camisa com todo o poder simbólico que ela exerce é a CBF. E se ganha muito dinheiro no comércio. E o FBI foi capaz de mapear essa movimentação e prender vários dirigentes esportivos. Só para mais uma vez dizer, né, o tipo de gestão que é feita do esporte, não só do Brasil.
As confederações de esporte no Brasil são entidades privadas, mas via de regra recebem dinheiro público. As leis de incentivo ao esporte e os patrocínios de seleções por empresas públicas são algumas maneiras que o poder público encontrou para investir no esporte de competição. Legislações recentes passaram a exigir a prestação de conta desses recursos, além de medidas para tornar a gestão mais transparente, mais democrática e mais responsável. Na avaliação do deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, relator de um desses projetos de lei, as medidas vêm favorecendo, sim, gestões mais modernas. Mas ainda há problemas na implementação de alguns pontos pelas confederações, como aqueles que buscam democratizar os processos de decisão dentro das entidades. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima.
Reportagem especial.